Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira, dia 26 de junho, do Jornal do Meio-Dia já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem aí de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Caixa?
Verdade, já Coutinho conosco com muitas informações. E você já viu como o dia está lindo, ensolarado em Ilhéus? Neste momento faz 28 graus, o sol está raiando lá, tá bem bonito, e tá um sol gostoso, né? Não tá aquele sol, aquele calor, aquela coisa abafada, não, tá uma delícia. Tá lindo o dia em Ilhéus, aproveite. Você que está de folga, ou você que está passeando pela cidade, aproveite esse dia lindo, tá? São 12 horas e 3 minutos, o Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Lembrando, caro ouvinte, que amanhã, quinta-feira, tá, dia 27, tá? Véspera aí do aniversário de Ilhéus, de 490 anos, aniversário da Rádio Gabriela FM, de 32 aninhos, olha só. E aí, quem ganha o presente é o ouvinte. Então, amanhã nós vamos sortear dois vale-compras no valor de R$100. Um da Supermoda, o outro da Omara Calçados. Claro, para aquele ouvinte que nunca ganhou nada aqui, que nós temos listas com o nome dos ganhadores, tá? E também, lembrando a você que não ouviu o programa ontem, deixa eu lembrar aqui para você, é isso mesmo, novidade. Tá? Novidade, tá certo? Amanhã, ou desde ontem, né? Nós divulgamos aqui e vamos divulgar hoje de novo, tá? Porque em celebração ao aniversário de Ilhéus, da Rádio Gabriela FM, também do Salão Jacques Janine, que já está há 3 anos na cidade, estamos lançando aí esse concurso cultural. Participe criando uma frase que una a beleza de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jacques Janine. Mostre seu talento, tá? Mostre o seu talento, é isso mesmo. E o amor pela nossa cidade. Então, vou dar uma dica. Não erre a idade de Ilhéus na frase, nem a idade da Rádio Gabriela FM, que aí já é desclassificado imediatamente. Ontem já conseguimos selecionar duas lindas mensagens, tá? Hoje vamos selecionar mais, então aproveita, porque durante o programa você envia a sua frase, tá bom? Não precisa ser tão pequena, mas também não precisa ser longa, tá? Então faz essa mensagem aí bonita, unindo as belezas de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jacques Janine. Exatamente, vão ser dois sorteados, ele e ela. É, vai ganhar um dia de beleza, tá bom? Lá no Salão Jacques Janine, e eu garanto que vocês vão amar, tá bom? O Jacques Janine fica na rua Assanã, número 11, bairro Nossa Senhora da Vitória. Mais precisamente ali entre o loteamento Praia Dourada e o Pérola do Mar. Então, quando você tá ali na Praia dos Milionários, tem um posto petróleo, você entra ali, entrou naquela rua, vira à direita que você já localiza o Salão Jacques Janine, tá bom? Então, para quem não conhece, o Salão Jacques Janine é a maior rede de salões de beleza da América Latina. São 65 unidades no Brasil e duas unidades nos Estados Unidos. Foi o Salão Jacques Janine que criou o Dia da Noiva no Brasil, né? Inspirou aí todos os outros salões. É isso mesmo. Então, corre! Já cria a sua mensagem, a sua frase, tá? Em celebração do aniversário de Ilhéus, Rádio Cabral FM, Salão Jacques Janine. Então, una aí. Faz essa união. Eu garanto pra vocês que eu já tenho várias frases aqui na cabeça, tá? Então, bota a sua criatividade aí em dia e faz essa união, tá? Das belezas de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jacques Janine. E aí faz a sua frase bem bacana e nós vamos selecionar, tá? Amanhã, quinta-feira, nós vamos divulgar aqui quem são esses dois ganhadores, né, Marcos Bezerra?
Isso.
É uma frase de um homem, outra frase de outra mulher. E também vamos sortear aí vale-compras no valor de R$100, tá? Então vão ser quatro ganhadores amanhã aqui, viu? Porque é o aniversário de Léo, é o aniversário da Rádio Gabriela FM, mas quem ganha o presente são os nossos ouvintes. É os nossos ouvintes que ganham os presentes, tá bom? São presenteados. Aqui a Rádio Gabriela é assim. Tem uma programação especial pra você e ainda distribui presentes, né, Marcos?
Ou sempre.
Então, não deixe de participar, tá bem? Então, durante o programa, vai enviando aí e a gente vai selecionando aqui, principalmente no intervalo, a gente seleciona no final do programa, tá? Evite enviar em outros horários, porque aí tem outros programas no ar e aí já some tudo ali. Então, durante o horário do programa. E claro, aqui você também pode fazer sua denúncia, sua reclamação, fica à vontade. Estamos aqui para colocar a sua denúncia, sua reclamação ou sua opinião no ar, tá certo? Afinal de contas, aqui você tem voz e tem vez. São 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa que endividamento atinge mais de 318 mil empresas baianas. Pois é, né, gente? O negócio tá feio no governo do amor, né? Jesus!
Jornal Dia de Teresina, STF descriminaliza porte de maconha para consumo pessoal.
Jornal Meio Norte, Teresina, Supremo descriminaliza porte de maconha.
Folha de Pernambuco, STF descriminaliza maconha para uso pessoal.
Jornal do Comércio, Recife, STF descriminaliza porte de maconha e volta a embate com o Congresso. Essa é a manchete que você vai mais ver aqui hoje.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará lança plano estadual de políticas sobre drogas.
Gazeta de Alagoas, Maceió, número de vítimas do jogo do Tigrinho já chega a 50 em Alagoas. Quem tem Instagram já percebeu aí, né? Você já viu a quantidade de perfis desse jogo do Tigrinho que adiciona a gente? Uhum. Por dia eu bloqueio vários, viu, Marcos PC?
Ai, ai. Tribuna do Norte de Natal, leilão para terminal pesqueiro de Natal é suspenso por inconsistência em proposta.
Correio de Sergipe, Aracaju, oportunidade. O governo anuncia concurso público na área da saúde para 878 vagas.
O Globo do Rio, drogas e justiça. Supremo forma maioria para descriminalizar porte de maconha.
Não disse que essa é a manchete que você mais vai ouvir aqui hoje? Olha só, Jornal de Brasília, Distrito Federal. Decisão do Supremo, porte de maconha para uso pessoal não é crime.
Jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, descriminalizar porte de maconha para uso pessoal tem maioria no STF.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, STF decide pela descriminalização do porte de maconha.
Folha de São Paulo, maioria do STF descriminaliza porte de maconha para usuário.
Pois é, né? Como essa é a manchete que você mais ouviu, deixamos para falar um pouco sobre isso, comentar um pouco sobre isso agora. Pois é. E aí, inclusive o presidente do Senado, né, reagiu. O presidente da Câmara Federal também reagiu contra isso. E os deputados aí, principalmente muitos deputados, indo até a rede social deixar sua opinião, dizendo que o STF está, Marcos, invadindo aí a área da legislação, né? Que no caso é do Congresso, né? E quando você vai nas redes sociais, os comentários, a maioria aí é contra, né? Ao porte, ao que o STF decidiu que o porte de maconha não é crime. E aí eu estava pesquisando e a opinião, assim, da maioria realmente, eu vou resumir para vocês, muita gente falando, através do uso gera o vício, através do vício gera a dependência, através da dependência gera os delitos. Que momento triste, né? Então vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer a partir de agora, se o Congresso realmente vai reagir na prática, né? Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer. Vamos para o Jornal Estado de São Paulo, que informa: Operação Lava Jato, empresas com acordo de leniência aceitam abater 50% das dívidas de pouco mais de 11 bilhões. Ei, que país é esse?
Diário de São Paulo, Polícia Federal confirma a autenticidade de áudio e quebra de sigilo de Janones em inquérito de rachadinha.
Jornal Valor Econômico São Paulo, consumo com alta de preços, receita do varejo aumenta mais que volume vendido. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 12 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra, onde você fica bem informado, participa. Lembrando que já já o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial. E você, caro ouvinte aqui, participa, né? Tem voz e tem vez, então envia sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos, fazendo aí a sua denúncia, a sua reclamação, deixando aqui a sua opinião, tá? 40 segundinhos, no máximo 50, e nós vamos colocar no ar, tá certo? Aproveite para participar. Ontem, inclusive, depois que eu saí do ar aqui, recebi pelo meu Instagram, né, Kátia Gomes, jornalista, Kátia com C, muitos directs, né, aqui pedindo para falar algumas coisas, só que não dava tempo mais, porque eles enviaram pontualmente 1h02, 1h03, tá? Mas hoje eu prometi a esses ouvintes que sim, vou comentar aqui, tá? Bem, a partir de agora, como a gente vai de noticiário regional, vamos de informação aqui. Olha, a justiça determina prisão de empresário que mandou matar a esposa aqui no sul da Bahia. A polícia tenta localizar e prender o empresário Edivan Ribeiro Santana, condenado em 2017 a 28 anos de prisão pelo assassinato da esposa. Kátia Cristina Lima dos Santos, então na época com 32 anos, foi morta em dezembro de 2010, quando tentava entrar num carro da família, depois de sair da igreja. O crime ocorreu em frente ao templo religioso que a vítima frequentava no centro de Camacã. Eu me lembro, trabalhava na Record, aí a gente lá na época divulgou esse assunto. De acordo com o inquérito policial, a empresária Kátia Cristina foi assassinada a tiros na frente dos filhos do casal e da mãe dela. A mulher teria descoberto uma traição de Edivan Ribeiro, que, temendo ser obrigado a dividir os bens numa eventual separação, contratou um pistoleiro para matar a vítima, segundo a investigação da polícia. Olha que coisa horrível. Edivan foi condenado por homicídio triplamente qualificado. Na época do julgamento, o juiz Felipe Renomato determinou o cumprimento da pena em regime fechado. O empresário ficou apenas 4 meses na prisão, pois conseguiu habeas corpus para recorrer da sentença em liberdade. Oh, gente. Agora, um novo mandado de prisão foi expedido contra o condenado. Que ele seja encontrado e preso. E pague na justiça por esse crime horrível. Terrível. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse crime aí, para o pessoal entender melhor, Marcos.
Kátia foi morta na noite de 27 de dezembro de 2010. Ela acabara de participar do culto da igreja da qual era membro. Saiu do templo com 2 dos 3 filhos e a própria mãe. Ao se aproximar do veículo e tentar abrir a porta, acabou executada a tiros na frente dos filhos e da mãe dela. Conforme as investigações, Reginaldo Amaral, o Regi, atirou contra a vítima. O atirador foi condenado a 28 anos de prisão no julgamento em 2014. Outro envolvido no crime foi Ovídio Santos Sampaio, que acabou condenado a 30 anos por ajudar Edivan na contratação do pistoleiro. Com informações aí da TV Santa Cruz.
Pois é, Marcos, né? Mandou matar a esposa, porque ele já cometeu algo errado, né? De traição. Com medo de, na separação, ter que dividir bens, achou melhor matar a esposa. E o que é pior, a mulher foi morta na frente dos filhos e da mãe. Ele deveria ser condenado? A condenação dele deveria ser bem maior.
Com esses agravantes, né?
Exato. Porque você não acha que ele provocou traumas aí?
É. É o traidor, covarde, homicida e mesquinho.
Exatamente. A pena para esse tipo de gente tem que ser altíssima. Tá passando da hora já, gente. Tá passando da hora de uma revisão aí, tá? Nas nossas leis. Tá passando da hora. Precisamos de leis mais severas para condenar esse tipo de crime e outros, né? Triste realidade, muito triste. Agora, como é que um caso desse homem conseguiu um habeas corpus? Justiça baiana, não é à toa que o CNJ, hein? Tá intervindo aí aos poucos. Lembrando que nós temos ainda grandes juízes. Por exemplo, tá aqui, ó, neste caso aqui, o excelentíssimo juiz, né? Felipe, que condenou esse crápula, né? Que mandou matar a esposa. O doutor Felipe tá aí, um exemplo, um bom juiz. Claro que não foi ele que concedeu o habeas corpus, né, gente? Só pesquisar direitinho aí, né? Recorreram lá no tribunal, lá, entendeu? Bahia, é a Justiça Baiana, que a CNJ tá aí, vira e mexe intervindo. Não é à toa que, né? Afastou agora 3 juízes lá de Porto Seguro. Ontem nós comentamos aqui, divulgamos a matéria na íntegra, né? Uma matéria imensa aí do Bahia Notícias. São 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho para você também. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então a bordo de sua viatura virtual da Gabriela. Município de Ilhéus, tragédia. Infelizmente, o desfecho, de forma muito triste, acabou sendo ontem revelado em nossa cidade. O corpo da jovem Ana Carolina foi encontrado na Baía do Pontal. Saiba agora! Ana Carolina Nascimento tinha 23 anos de idade, era moradora do bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul da cidade de Ilhéus. Ana Carolina estava desaparecida desde as primeiras horas da manhã da última segunda-feira. Porém, infelizmente, foi encontrada sem vida no final da tarde de ontem, na região da Baía do Pontal, também na zona sul da cidade de Ilhéus. O corpo de Ana Carolina foi encontrado por um pescador identificado por Jair Pereira do Nascimento. O próprio pescador levou o corpo até a margem do rio para remoção e a necrópsia. Todo o exame no local do Departamento de Polícia Técnica aqui da 7ª Corpim da cidade de Ilhéus. Os familiares também foram até o local e reconheceram o corpo da vítima. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também foram acionados para os procedimentos necessários de segurança e trabalho do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil. Segundo ainda informações, Ana Carolina teria caído da ponte Lomanto Júnior por volta de meio-dia da última segunda-feira aqui no bairro do Pontal, e ainda ela teria deixado uma mensagem de despedida para a família, a qual também externamos, em nome de toda a equipe da Gabriela FM, nossos sinceros sentimentos de pesar por esta perda de forma tão trágica de uma jovem de apenas 23 anos. Que Deus possa confortar todos vocês, familiares e também amigos da jovem Ana Carolina. Em nossa região, município de Ubaitaba, uma guarnição da Polícia Militar, pertencente a 61 companhia dependente de Polícia Militar, prendeu um homem e apreendeu uma grande quantidade de drogas, dentre elas, crack, 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 cocaína e maconha. Esse fato aconteceu no alto da rua Serrinha, localizada no bairro Zitão, município de Ubaitaba. A prisão do suspeito e apreensão da droga e diversos outros materiais aconteceu graças a informações passadas via denúncia. Foram apreendidos 143 gramas de pasta base de cocaína, 1,5 kg de maconha, 1,120 gramas de crack, vários aparelhos celulares, balanças de precisão e um simulacro de pistola, além de cadernos de anotações do tráfico, colete balístico, radiocomunicadores e uma balaclava. Suspeito! E o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Ubaitaba. Extremo Sul da Bahia, Rafael Rodrigues, de 26 anos, mais conhecido por Rafinha, ele morreu no Hospital Frei Ricardo, no município de Itabela, após ser baleado. De acordo com as informações, Rafinha foi alvejado em via pública quando saiu de uma casa de shows lá em Itabela. Após ser atingido pelo pipoco, ele ainda correu em busca de ajuda, mas acabou caindo desmaiado. A vítima então foi socorrida para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil já trabalha nas investigações. Um tarado de 70 anos, ele foi preso no município de Itaguaí na madrugada de ontem, terça-feira. A Polícia Militar prendeu Manuel Messias de Oliveira, 70 anos, no circuito do São João, na área do Mercado Municipal, no município de Itaguaí, extremo sul da Bahia. O suspeito foi detido em flagrante por praticar o crime de estupro de vulnerável contra uma menor de apenas 13 anos de idade. O crime foi testemunhado pela mãe da vítima e por outras testemunhas. Segundo relatos, Manuel Messias, o tarado, teria apalpado os seios da adolescente por duas vezes durante a festa do forró. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito até a Delegacia Territorial da Polícia Civil de Itanhém. Após as oitivas, o delegado titular, Bruno Ferrari, formalizou o flagrante pelo crime de estupro de vulnerável com base no artigo 217-A. do Código Penal Brasileiro. Manuel Messias, 70 anos, taradinho da Silva, permanece preso na custódia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, o motociclista Rosenilton Jesus Fernandes, mais conhecido como Homem Pedreiro, tinha 50 anos de idade, mas ele morreu ao se envolver em um acidente com o Fiat Strada próximo Alcanteira da Planova, na BA 994, entre Medeiros Neto e Vereda. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite de ontem, terça-feira. Segundo o motorista do carro de passeio, de prenome Diogo, ele seguia sentido ao município de Vereda quando avistou a Honda B125 na contramão. O mesmo tentou desviar à esquerda para evitar a colisão, mas não obteve sucesso, resultando na colisão. Com o impacto, homem pedreiro foi arremessado para fora da pista e morreu ainda no local. O corpo de homem pedreiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, onde, após os procedimentos de praxe, será liberado para o sepultamento. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando até aqui nesta primeira participação. Vai agora para o seu pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Demarco Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto. Você que retorna logo mais aqui no nosso Jornal do Meio-Dia com sua segunda participação aqui no Jornal do Meio-Dia, trazendo mais notícias do setor policial, esse setor muito, sempre muito agitado, né, na nossa região, enfim. Agora, meio-dia e 27, já a gente traz sua participação, querido ouvinte, aqui. Pode enviar a sua mensagem, de preferência escrita, para o nosso WhatsApp 988-29-1029. Vamos para um intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Lembrando que amanhã, hein, é dia de sorteio, porque amanhã é quinta-feira, dia 27, né, véspera aí do aniversário de Léus, de 490 anos, véspera do aniversário da Rádio Gabriela FM, 32 anos. Quem ganha o presente aqui no Jornal do Meio Dia é o ouvinte, tá? Então, vamos ter sorteio aí, um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda e também um da Omara Calçados, tá? E claro, lembrando a você que quer ganhar, você homem, tá? E você mulher, que quer ganhar aí um dia de beleza, tá? No Salão Jacques Janine, aqui em Ilhéus. Então participe, certo? Participe aí do nosso concurso cultural. Você vai mandar uma frase, né, uma mensagem bem bacana, unindo aí as belezas de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jacques Janine. Mostre seu talento e o amor pela nossa cidade, tá? Em celebração, tá, gente? Aniversário de Ilhéus, da Rádio Gabriela FM e também do Salão Jacques Janine. Participe! Tenho certeza que você vai gostar muito desse dia de beleza, tá? Já pensou? Olha que bacana. Já tem frases aqui selecionadas, tá? Manda a sua aí que dá tempo. Amanhã nós vamos divulgar aqui, tá certo? 12 horas e 38 minutos, liberada a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Mandar um abraço aqui para o Miranda Júnior, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Miranda, pela audiência. Um abraço também para Magno Souza. Obrigada, Magno, pela audiência, tá? E um abraço para Sueli Santos, que também está sempre ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, Sueli. Minha amiga Elvira está lá nos Estados Unidos ligadinha também. Minha amiga, chegue logo. Chegue logo. Te mandar um beijo para minha linda, querida Luana, lá do restaurante Mamilo na Brasa, no Banco da Vitória. Luana, saudades. Vou aí, viu? Vou aí, pode deixar. Tá na correria, mas eu tô me organizando. Beijo pra sua mãe, tá? Pro seu pai, pra sua irmã. Um abraço a todos aí no Mamilo da Brasa, tá certo? Bem, e aí, Marcos? Como eu disse ontem, depois que saí no ar, que chegou mensagem aqui no meu Instagram, né? Enquanto você já separa aí do WhatsApp da rádio. É, muita gente ainda falando sobre essa questão nesse período junino em Ilhéus, que a prefeitura anunciou que ia fazer festa em alguns bairros e acabou cancelando. E aí tem morador aqui do Joia do Atlântico que mandou até um print do Instagram da prefeitura de Ilhéus, né? E aí com a lista aqui de onde teria aí esses arraiás, esses forrós, né, com apoio da prefeitura. Aí tem aqui na lista o Joia do Atlântico. E aí a pessoa disse, olha, deu 10 da noite, 9 da noite, nada de banda. Deu 10 da noite, nada de banda de forró. Quando apareceu, foi uma banda que não tocou forró, tarde da noite, que ninguém ficou. Lá no Joia do Atlântico. É uma desordem, uma desorganização, né, gente? Fora os outros bairros aí, que o pessoal do Pontal reclamando, o Hernani Sá, né? E eu não sei, viu? E olha que ano eleitoral, né? Querem fazer bonito no ano eleitoral, mas não é o que a gente tá vendo, não, né, Marcos Bezerra?
É, foi o arraiá fake da prefeitura.
É, arraiás fakes. Ah, é coisa, viu? Diga, Marcos.
Olha aqui no nosso Instagram, ou no nosso WhatsApp, melhor dizendo.
É, 98829-1029.
Ah, o ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, o Newton César tá ligado aí no programa, maravilhoso. Ele pede um alô também para Tânia, Meire, Gilson Carregadores, José Carlos, todos na sintonia.
Um abraço para essa galera toda. Diga, quem mais?
Tem mais ouvinte aqui dando opinião. Olha, a liberação da maconha será uma letalidade para toda uma sociedade.
Pois é, né, minha gente? Pois é, pressione esses deputados aí, federais, senadores, para que revertam isso aí, tá? Chega de STF querer legislar.
Diga. Outro ouvinte de estar ligado no Jornal do Meio Dia é o Zezinho.
Um abraço, Zezinho. Obrigada pela audiência.
Vamos lá. Temos mais aqui também participações. Olha, boa tarde. Queria falar da situação do transporte público que atende ao distrito de Banco do Pedro. Eles agora estão deixando, né, o ônibus dormir no Banco do Pedro. Com essa atitude, a gente não tem horário saindo do centro às 5 da manhã e nem voltando às 19h30 da noite, prejudicando vários usuários. Por favor, chamem a atenção da Sutran e da Prefeitura, né? Então, o pessoal reclamando aí do transporte coletivo lá em Banco do Pedro, né?
É, na semana passada, né, no último dia que a gente foi ao ar, foi na quinta, 20, né, dia 20, recebi também aqui no meu Instagram, né? Mas aí o horário já era 1h da tarde, não tinha como. As pessoas também reclamando de ônibus, né? Falando da situação, por exemplo, cadê, gente, o local aqui? Vai pra Lagoa Encantada, aí mandaram fotos, vídeos, falando aqui, Kátia, mais uma vez, através do Jornal do Meio Dia, quero falar da nossa revolta. Todos os dias o ônibus de Lagoa Encantada não vem até a comunidade. No caso, o ônibus que sai do terminal, né, gente, aí vai pra Lagoa Encantada, chega lá, não desce até a comunidade, né? E tem pré-candidato aí do prefeito, que disse que ia fazer reunião aqui para organizar as coisas, organizar posto de saúde, e nem aqui veio até hoje, só no blá 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 enrolando o povo, tá aqui. Veja, Kátia, a vergonha, isso é uma vergonha, olha só o que enfrentamos todo ano. Essa gestão do prefeito Mário Alexandre foi a pior gestão, e olha que ele é médico e aqui nem posto de saúde tem funcionando. Nossa Senhora, a situação lá na Lagoa Encantada, gente. Ninguém merece, o povo sofre mesmo, né? Então tá aí as reclamações em relação a transporte público, que deixa muito a desejar, tá? E aí foram várias pessoas mandando isso no meu direct, né, na semana passada, só que quando chegou aqui o horário não dava mais pra divulgar. Então tá aqui, tá divulgado, tá comentado o assunto, tá? O povo sofre, viu, gente? Demais! Tá ligada, né, dona Luana, no Jornal do Meio Dia? Um beijo pra você, um beijo pra Lucy, sua manhinha maravilhosa. Olha, 12h43, deixa eu ver o que o ouvinte falou aqui. Deixa ele tá escrevendo aqui. Diga, Marcos, tem mais mensagem aí?
Não, tranquilo aqui.
12h44, vamos de informação para o nosso ouvinte. Olha, trabalhadores são soterrados em obra de drenagem, né, Marcos? Isso aconteceu aqui numa cidade da Bahia. Olha que horror.
Dois operários ficaram feridos após serem soterrados durante uma obra de drenagem no fim da tarde de terça-feira, ontem, dia 25, na Avenida Diogo Álvares Correia, no bairro Vila América, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Segundo informações da prefeitura da cidade, um homem de 37 anos e outro de 51 foram atingidos pelo deslizamento de terra. O acidente ocorreu devido a uma infiltração no solo, que provocou o rompimento de uma rede de água da Embasa, resultando no desmoronamento da área onde os operários trabalhavam. Um dos trabalhadores teve uma fratura, enquanto o outro sofreu sufocamento causado pelo deslizamento. Os operários foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. A Prefeitura de Vitória da Conquista informou para a TV Sudoeste que o acidente ocorreu por conta de uma infiltração provocada por um rompimento da rede de água da Embasa. Por sua vez, a Embasa emitiu nota responsabilizando as obras de drenagem realizadas pela Prefeitura pelo rompimento da rede de água, que teria desencadeado a infiltração no terreno e o consequente deslizamento.
Dona Embasa. Por falar na Dona Embasa, a tarifa de água e esgoto na Bahia terá aumento, tá? De 5,8%. Só isso. Foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, que é a AGESA, um reajuste de 5,8% na tarifa de água e esgoto no Estado. A Embasa havia solicitado um reajuste de 9,9%. E não foi autorizado. Este aumento não deve afetar, olha só, não deve afetar os usuários inscritos no Bolsa Família, cerca de 540 mil pessoas, e será aplicado de forma linear em todas as faixas de categorias tarifárias. A companhia justificou que o reajuste busca compensar a inflação e o aumento dos custos com investimentos e insumos utilizados nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O reajuste de 5,8% da Embasa passa a valer em toda a Bahia a partir de 1º de agosto deste ano. Para imóveis residenciais na faixa de até 6 mil litros de consumo, o valor passa de R$ 38,92 para R$ 41,18 por mês, tá? Já a tarifa residencial social para o mesmo consumo mínimo não sofrerá alteração, custando aí R$ 14,97 por mês. Jerônimo, aumenta seu salário, né? Não quer aumentar o salário dos servidores, um aumento decente, dá um aumento decente, né? Mas libera fácil aí o aumento aí da senhora Embasa. Porque a AGESA, pra quem não sabe, é a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, é controlada pelo governo do Estado, tá? É ela que liberou esse aumento aí. O nosso bolso que lute, viu? Bolso do baiano que lute, se vire. E tá aí, como a gente já divulgou nas manchetes dos jornais hoje, né? Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, falando do endividamento que atinge mais de 318 mil empresas baianas. Aí isso, consequentemente, vem o que é desemprego, né? Porque a Bahia lidera aí o desemprego, lidera a violência, né? Ai, ai... Acorda, baiano! Estamos em anos eleitoral. É pra eleição para prefeitos e vereadores. Então acorda, vai eleger quem está junto com o governador para continuar na mesma? Como Ilhéus está aqui hoje? Acorda, viu? Acorda. 12 horas e 48 minutos. Marcos, que coisa absurda. Eu tô até tentando pegar mais informações, mas as informações que temos até agora... Divulga pra gente sobre esse caso. Mulher presa, suspeita de abusar sexualmente criança de 6 anos. Olha que absurdo.
Uma mulher de 21 anos foi presa por suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos na cidade de Apuarema, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu na terça-feira, dia 24. A polícia não detalhou se há alguma relação de parentesco entre a suspeita e a vítima. Além dela, um homem envolvido no caso foi identificado e é procurado na cidade. O nome dele não foi divulgado.
Ai, gente, que horror, viu? Pelo amor de Deus, gente. Não, se você souber, não aceite primeiro. Isso é um absurdo, né? Abuso contra criança. O Ministério Público, recentemente, estava com uma campanha, né? Divulgando essa campanha, até divulguei aí. Então, pelo amor de Deus, não aceitem. Ficou sabendo de alguma de algum abuso contra a criança, tá? Faça a denúncia, ligue para a polícia, 190. Fique tranquilo, não tenha medo de fazer a denúncia, não. Ou tem um número geral aí, que é o mais procurado, que é o 180. Tá? Tem o Disque 100, tem o 180. Inclusive em rodovias, se você vê ao passar, tá? Você pode ligar 191, que é a Polícia Rodoviária Federal. 191, tá bom? Protejam as nossas crianças, tá? 12 horas e 50 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito especial para você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida, e hoje tem, hein? Bora, Bahia! Vamos começar então o nosso giro a nível estadual, dizendo que no município de Itarantim, um jovem, ele morreu após levar um coice de um cavalo. Um jovem de idade não divulgada morreu no final da tarde de ontem, terça-feira, na região do Pau Sangue, após receber o coice de um cavalo. De acordo com as informações, o rapaz, identificado pelo prenome de Bruno, estava realizando trabalho com o cavalo quando recebeu um coice na região da cabeça. Ainda, de acordo com o que foi dito, o jovem Bruno chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Itarantim, mas já chegou sem sinais vitais. Tragédia! Um empresário morreu no acidente de moto que foi registrado na BR-030 entre o distrito de Ibitira, em Rio do Antônio, e o município de Brumado, vitimando o empresário André Silva Chaves, que tinha 38 anos de idade e que estava curtindo o São João com familiares na zona rural de Brumado. Segundo informações, a vítima havia comprado recentemente uma motocicleta de 700 cilindradas e resolveu testar o veículo até o distrito de Ibitira. Ao retornar para Brumado, ele perdeu o controle da moto em uma curva, passou reto, bateu e morreu no local. André Silva Chaves era proprietário de uma distribuidora de bebidas e era apaixonado por motos de alta cilindrada. Inclusive, ele fazia parte de um grupo de motos da cidade de Brumado. O empresário deixa esposa e dois filhos. Acidente também. Morre o segundo ocupante de uma motocicleta envolvida em um acidente na BR-330. Morreu no Hospital Prado Valadares, em Jequié, o jovem de 20 anos, Marley Santos. Ele também estava na motocicleta envolvida em um grave acidente com o carro na BR-330 na noite da última sexta-feira, na saída da Ipiaú, sentido a Barra do Rocha. Marley sofreu morte cerebral e muitas outras lesões graves pelo corpo, além de perder um dos braços. O outro ocupante da motocicleta, Robson Sampaio de Jesus, 38 anos, morreu no local. Robinho, como era conhecido, perdeu uma das pernas após o impacto entre os dois veículos. No carro estavam dois homens e uma mulher que saíram aqui de Ilhéus com destino à cidade de Jequié. Nenhum deles ficou ferido. As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Mais vítimas das rodovias baianas. O motociclista Derizane Jesus Santana, 55 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-410 do município de Tucano, região do Cinzal da Bahia. O acidente aconteceu próximo ao povoado de Tucano de Fora, também conhecido por Buraco do Vento. Derizane havia saído da localidade de Boqueirão da Cacimbinha, onde morava, com destino a Tucano, quando teve motocicleta que conduzia, atingida por um veículo Hyundai Tucson, de demais dados não informados. O motociclista ciclista chegou a ser socorrido para a emergência do Hospital Municipal Mariana Penedo, porém não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, o condutor abandonou o veículo e evadiu do local, não sendo possível identificá-lo. O corpo de Dandinho do Dora, como era conhecido, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Euclides da Cunha. Ainda, acidentes com vítimas fatais na malha rodoviária sangrenta do estado da Bahia. Um grave acidente foi registrado na BA-161, 4 horas da manhã de ontem, em Carinhanha, no oeste da Bahia. Dois adolescentes morreram e 4 ficaram feridos. O motorista, que também era um adolescente, perdeu o controle da direção e saiu da pista. No veículo seguiam 6 jovens: Pedro de Carvalho Brito, 15 anos, e Lincoln, idade não revelada, foram arremessados para fora do carro e morreram na hora. Os outros 4 jovens foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Carinhanha. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal em Guanambi. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Município de Santo Amaro, Recôncavo da Bahia. 2 jovens foram mortos a tiros em uma festa com grandes aparelhos de som automotivos, conhecida como Paredão. Este fato aconteceu na noite da última segunda-feira em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Matheus Reis da Silva, de 18 anos, e Gabriel Marley Alves Neves, de 22. Informações iniciais apontam que homens armados chegaram na festa de Paredão, localizada na Avenida Rui Barbosa, e atiraram nas vítimas sem pena. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia de Santo Amaro. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição, por aqui no seu, no meu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Prometendo voltar amanhã na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Isso mesmo, retornamos juntos amanhã às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Até lá. Olha a nossa última notícia aqui, né? Da área policial, né? Porque a Polícia Federal afasta delegado acusado de perseguir e ameaçar a ex-namorada. Olha que absurdo. A portaria publicada ontem, dia 26, determina o afastamento... Publicada hoje, perdão. Uma portaria publicada hoje, dia 26 de junho, determina o afastamento do delegado da Polícia Federal, Francisco Gonçalves Pérez. O policial é suspeito de perseguir, agredir e ameaçar uma ex-namorada em Tabatinga, no Amazonas. Por meio de nota, a Polícia Federal informou que tomou conhecimento das denúncias envolvendo o delegado e disse: os fatos estão sendo apurados com o rigor necessário em procedimento disciplinar interno que corre sob sigilo. Medidas administrativas cabíveis já foram adotadas, incluindo o afastamento do servidor das funções de chefia, disse a corporação em nota. A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa de todas as denúncias que recebe. A instituição não tolera condutas que violem os direitos e a dignidade de qualquer pessoa, acrescentou na nota. E aí, sobre a ameaça, né, o caso de violência doméstica investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Devido à gravidade dos fatos, a vítima conseguiu medidas protetivas contra o investigado. Que bom que ela conseguiu. E de acordo com a mulher, de 34 anos, o Francisco Gonçalves, né, que era delegado da Polícia Federal, Francisco Gonçalves Pérez, não aceitou o fim do relacionamento e passou a persegui-la. Ele temia que a ex tivesse um novo companheiro e passou a atormentá-la. É bem assim mesmo, viu? É bem assim mesmo. Mas aí, meu amigo, a gente vai lá, ó, Dean neles, né? Eu sei que funciona. A jovem detalhou que o namoro com o delegado teve início em outubro de 2023 e que a relação era conturbada, com episódios de violência psicológica por meio de chantagens e humilhações. Rapaz, é exatamente assim mesmo, Marcos, que funciona, né? Eu vi isso na prática. Uhum. Mas eu agradeço a Dean de Leus, né, e a juíza também da Vara Crime, que Foi lá e botou o cidadão no lugar. E é que bom que ela não teve medo dele. Porque quando a mulher se relaciona com quem é da polícia, da justiça, algo do tipo, ela acaba ficando com medo. Porque eu já ouvi isso de algumas. E ela foi lá.
A outras pessoas de interferirem, né? No momento assim de atrito.
Né? Que a polícia e a justiça trabalhem aí, né? E deixe bem claro, claro, tudo provado aí, que esse homem pague na justiça, tá? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia, tá? Já pontualmente aqui 1 da tarde, nós vamos encerrar aqui a edição desta quarta-feira, 26 de junho. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né, Marcos?
Isso.
Quinta-feira, 27, véspera aí do aniversário da Rádio Gabriela FM, 32 anos, e também aniversário de Leos, 490 anos, tá? E amanhã, o ouvinte aqui, os nossos ouvintes vão ser presenteados, tá? Então não percam o Jornal do Meio-Dia de amanhã, participe. Quem quer aí homenagear Ilhéus, a Rádio Gabriela e o Salão Jacques Janine, né? É só fazer uma frase aí bem bacana, né? Citando aí as belezas de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM, a elegância do Salão Jacques Janine. Amanhã, dá tempo, amanhã a gente divulga aí. Já temos frases selecionadas aqui, mas dá tempo ainda selecionar mais. Mas mande durante o programa, tá? Não antes nem depois. Aí a gente consegue selecionar aqui. E amanhã teremos 2 ganhadores, um homem e uma mulher. É isso mesmo. Além de 2 vales-compras, um da Supermoda, Tomara Calçados, tá? Então não perca, tá certo? Bem, ótima tarde a todos. Aproveitem esse dia lindo que está em Ilhéus. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Não é isso, Marcos? Boa tarde para você e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte da Gabriela FM, do Jornal do Meio Dia. Teve um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas no calçadão da Marquês de Paranaguá, no centro, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.